essas tecnologias elas estão se tornando comuns. Comuns que eu digo, estão sendo usadas. Porque tem que melhorar de alguma forma a produtividade, ou tem
a sustentabilidade.
A sustentabilidade.
E ajuda a usar os benefícios que traz, né, o menor uso de químicos.
Isso, e uma usa, químico, uma usa um nutriente que vem da própria terra, outra faz a terra juntar mais não sei o que, vem através de satélite. E eu não entendia nada sobre isso. Continuo entendendo muito pouco. Obviamente que não tem metade do estudo que vocês têm, nem um terço, nem um, mas olha, nem um oitavo. E eu tenho, óbvio que eu leio algumas coisas sobre morango, continuo entendendo, só que vocês estão explicando aqui muito pouco ainda. Mas eu vendo isso, eu vejo que o futuro está nessas coisas. E eu fico muito feliz, sabe, em ver que aqui pertinho, eu estou indo buscar lá em São Paulo, lá não sei aonde, essas coisas, para trazer informação aqui no Rumo ao Campo, e eu vejo que aqui, aqui na minha frente, tem duas doutoras e uma doutora e uma pós-doutora, me desculpa, né?
Sim.
Uma doutora e uma pós-doutora que tem isso aqui do lado.
Eu acho importante falar que esse fungo que é usado foi isolado na UPF durante
o período de
pós-doutorado da Rosiane. Então, ninguém tem. É uma exclusividade.
É uma biotecnologia inovadora nossa. Né?
E exclusiva.
Pois é. Então, sabe, essa pesquisa que o pessoal está fazendo lá, nós temos ela mais adiantada aqui. Né? Registraram, né? Por favor.
Na verdade,
ainda não.
Por favor.
É
tem
uma,
que fazer isso.
É bastante verdade, coisa.
Eu sei que é caro.
Não, mas isso é algo que nós temos, né?
É,
aconteceu tudo muito rápido, na
mas,
verdade.
Não.
Entre a aprovação da ideia, né? E nós começar a produzir a muda e já começar a comercializar o lote piloto.
Então, aí vocês,
até porque é um processo.
Mas está tudo registrado por escrito.
Sim,
e,
sim. Né? Então, artigos, publicados.
É, não, né? Aí está tranquilo.
Tiveram várias pessoas que participaram nesse processo também, né? Que é importante.
É, mas é. Tá. Desculpa, mas deixa de ser boba, né, menina? Por favor.
Não, mas a ideia é, né?
Não.
Patentear a biotecnologia.
Só que, o que eu quero dizer? Que eu creio que isso tem que ser motivo de orgulho. Sabe? Não aquele orgulho ruim, mas a satisfação. E olha, eu vou dizer para vocês que eu tô imensamente honrada de ver vocês duas aqui na frente contando isso. Sabe? Eu sei que não é mérito só teu,
sim,
mas é emocionante saber isso, que a gente está indo buscar lá longe o que tem em casa.
É uma das coisas, né, que algum até o Fábio, né, que nos indicou,
ele
disse, vocês têm que se promover, né, um apoiador, assim, que...
O Fábio, quando ele me falou, porque elas são empreendedoras, acho que seria interessante, eu na hora chamei. Porque mesmo que não tivesse, eu nem sabia desse... Porque isso aí para mim é uma coisa maravilhosa, isso aí que tu contou agora. Mesmo que fosse somente o empreendedorismo, já tem que ser anunciado. Entende? Porque vocês estão aplicando anos de estudo, anos de dedicação e trouxeram para cá. Isso tem que ser apoiado. Né? Mesmo que você estivesse fazendo uma horta no fundo do quintal, tem que ser apoiado. Semana passada teve um menino aqui, a Tânia entrevistou ele até, que ele estava lidando, acho que era com vidro, com não sei o quê, largou e foi lá vender verdura. Ele está produzindo verdura. Nós temos que apoiar isso. Agora, me desculpem os outros, mas no momento que tu tem uma biotecnologia
testada já e aprovada.
Testada, aprovada e que está melhorando produção, nós temos sim que promover. Porque vocês estão fazendo aqui, aplicando num empreendimento familiar, porque vocês duas são família.
Sim.
Vocês duas são família.
E quem nos ajuda e que nos dá suporte é É família.
É a família.
Pai, mãe, irmãos, maridos, né?
Né? Vocês são família. É um empreendedorismo familiar. Da onde vocês estão testando, não estão testando mais, mas vocês estão usando uma biotecnologia
totalmente, né? Inovadora, né?
Totalmente inovadora e própria, entre aspas, que hoje só quem tem, e não igual a de vocês, são multinacionais. Então, isso sim, tem que ser promovido, sim. Eu fico bem de verdade, estou orgulhosa de estar entrevistando aqui e ver a humildade e a tranquilidade de vocês falando sobre isso. E vou dizer, vocês larguem de ser bobas. Principalmente tu, que foi desenvolvido lá quando tu estava, porque daqui um pouquinho, e vou dizer mais, o mundo é dos espertos, minha amiga. Né? Tu diz, ai, tem mais pessoas, beleza, então junta as outras pessoas e vai atrás, porque infelizmente o mundo é dos espertos, né? E eu vejo, eu te apresento, depois subo ali no jornalismo e te mostro a pilha de coisas que eu tenho de empresas grandes que querem promover o que eles têm aqui, né? Bom, vamos voltar às mudinhas. Né? Elas são mudinhas, elas não falam, mas vocês falam por elas. Aí vocês estão, então, criando, né, as mudas.
Uhum.
E isso é, vocês têm uma estufa. E aí as mudas têm época também?
Sim.
Como as
morangueiras. Na verdade, a época que a planta emite essa estrutura que a gente faz a muda é a partir de outubro, quando ocorre, então, o aumento do comprimento do dia, né, o fotoperíodo.
Uhum.
Então, com fotoperíodo maior de 13, 14 horas, a gente começa a observar o aparecimento dessa estrutura. E daí, então, ele emite, geralmente, até final de fevereiro, que a gente já começa a perceber o encurtamento do dia novamente. A gente tem menos horas de luz durante o dia, né, e uma noite um pouquinho mais longa.
E mais friazinha.
Isso. Então, ela começa a reduzir esse estalhonamento. Então, o período de fazer a muda é de outubro até final de fevereiro, né? De fazer essas novas mudas que nós vamos estar ofertando aí pros produtores. Então, é o período que a gente faz a muda. E tá extremamente relacionado, então, à temperatura e comprimento do dia.
Tá, então vocês têm ainda alguns dias para fazer a muda. E daí vocês já estão comercializando, é por encomenda? Como é que funciona?
É por encomenda. Na verdade, a gente já tem praticamente o nosso lote piloto todo vendido, né?
É o primeiro lote de vocês?
Primeiro lote, é. E daí comercializa por encomenda. Tem duas cultivares, né? Morangueiro, né? Álbio e a Praestiva. Né, que é variedades, como tem variedades de soja, né? Tem as variedades do morangueiro também. E para entrega, né? A partir de final de março.
Março?
Abril. Uhum. Fica um período de 4 a 8 semanas, né? Aclimatizando e fazendo com que a planta desenvolva o sistema radicial, né? Nessa bandeja, e para que ocorra a colonização da micorriza, né? Nessa raiz. Tem um período, então, que a gente tem que respeitar para depois, então, estar entregando para o produtor. E daí ela é entregue em bandejas, né? A raiz dela, ela vai no substrato, que é um tipo de terra, né? Do solo, estruturada. Isso é uma das coisas que garante também que ela vai ter um melhor desenvolvimento no início, né? Quando o produtor tira da bandeja e planta. E o que motivou muito, assim, além de tudo isso, é um relato até da Rosiane como produtora, que a maioria das mudas que vem para o Rio Grande do Sul, elas são importadas, né? Vêm do Chile, da Argentina e da Espanha. Então, geralmente essas mudas chegam aqui, né, para o produtor lá, agosto, setembro, né? Então, já meio que fora da época que é ideal para plantar morangueiro aqui, né, na nossa região.
O produtor acaba perdendo, né? Então, esse período que a gente tem dentro de safra, acaba perdendo tempo, né? Porque essas mudas chegam muito tarde aqui. E é um período que eles já poderiam estar com a muda a campo, né? Em floração, começando a emitir frutos já e produzindo. E acaba que ele ainda nem plantou, nem recebeu a muda que vem de fora, né? Então, é mais ou menos por aí a nossa ideia, é entregar a muda no período anterior a essas que vêm de fora, né, para que ele possa, então, ganhar um pouco mais também nesse período de entre-safra, que aí corresponderia a uns 3 ou 4 meses de antecipação no cultivo e desenvolvimento da planta. Né.
Só tem a ganhar, então, né?
Inclusive, a época indicada para a produção aqui para a nossa região, para transplante, né, a partir de março, abril. Né? E essas mudas que vêm de fora, elas acabam chegando em final de maio, junho, às vezes até final de junho. Né? Então, um período bem posterior a esse que a gente está tentando entregar as mudas.
E agora? Vocês vão fazer o quê?
Agora, nós só estamos nos movimentando, primeiro, para ampliar nossa capacidade de produção.
É isso que eu ia perguntar.
E também pleiteando, né, um novo projeto, agora do FINEP, né, que a gente pretende mandar, que daí é um valor de até 4 milhões. Então, nós estamos...
Daí dá para fazer o laboratório.
Aí sim. Então, nós estamos nos organizando, então, para esse projeto... E também para ampliar nossa capacidade de produção, né, para um próximo ano.
Qual é a capacidade hoje? Mais ou menos, não precisa...
Se fosse, tá, todo o espaço que a gente tem lá em produção, eu acredito que em torno de umas 100 mil mudas.
Né? Mas 100 mil mudas, se for ver 100 mil mudas, não é muita coisa. Não,
isso um único produtor compraria. Né?
É.
Tem produtores aí que produzem 200, 300 mil.
É um projeto piloto, na verdade, e que a gente está fomentando de que forma, né, distribuindo quantidades menores para os produtores testar, né, e conseguir ver o diferencial.
É, vocês teriam que ampliar para quanto?
A nossa meta era até 1 milhão, né?
De mudas?
Uhum.
É porque... Tá, mas
isso
daí...
em 2, 3 anos. Né?
Tá, mas daí o que eu pergunto assim, quando eu digo e agora, a minha pergunta é assim, gurias... agora vocês não têm como produzir muda até vocês entregarem.
Essa é a ideia que nós vamos colocar no próximo projeto. Que na verdade
é porque daí termina agora no final de fevereiro.
Não tem mais estalionamento.
É, a nossa daí... ideia é isso que a gente quer resolver com esse próximo projeto. Existe uma tecnologia que se chama cultivo indoor, que é dentro de casa.
Dentro de casa.
Isso. Então, existem estruturas que são estufas. Onde, ao invés do sol, coloca luz.
Luz solar, UV, entre aspas,
luz,
né?
Luz, lâmpada UV. E daí a gente controla o número de horas do dia e nós podemos fazer com que essa planta produza estolão o ano inteiro.
Vocês vão mentir para a planta que é
vamos
sol.
Vamos mentir para a planta.
E ela vai acreditar.
É.
E vai produzir o que a gente precisa.
É.
Que é, vocês vão mentir para a planta, que feio mentir. Mas aí tem moranguinho, tipo, o ano inteiro. Se vocês tiverem um produtor, porque daí tu pode fazer, tipo, um escalonamento. Penso eu que é assim, tu vai fazer, tipo, um escalonamento de produção de muda.
Uhum.
E se tu tiver um produtor que faça um escalonamento de produção de morango... Existe a possibilidade de se ter moranguinhos o ano todo.
É, a maioria deles faz.
Na verdade, tu pode expandir o mercado, né? Não pensar só no Rio Grande do Sul, né? Nessa época aqui, mas vender para Minas, vender para São Paulo, para outras regiões que produzem, que tem clima diferente e que precisam de mudas que para nós aqui é fora de época.
Uhum.
Né? Então, a gente pode estar ofertando essa muda para outras regiões do país, né?
As empreendedoras estão pensando grande.
Tem que pensar.
Tem que pensar grande.
Pensa pequeno, não sai do chão, né?
Bom, vocês sabem que a gente aqui, depois a gente coloca no site, e nós temos muita gente que acompanha de fora daqui.
Que bom.
É, por isso que... Quando eu digo que eu pego muita coisa de fora para colocar...
O pessoal procura.
O pessoal procura. Então, vamos fazer uma propaganda das empreendedoras. Quem sabe também... não quero que apareça investidor, gurias, porque eu acho que isso é uma coisa muito de vocês.
Sim.
Né?
Nós estamos participando, né, de um programa do Sebrae, que se chama Startup Agritech.
Uhum.
Então, até... Nós fizemos mentorias e agora nós vamos fazer o que eles chamam de Demo Day, que é... que é isso? É, para mim é tudo novo também isso aí, né?
Sim.
É apresentar a nossa empresa em um dia lá para... para um grupo de pessoas que seriam investidores. Mas eu disse...
Eu vi na, isso na televisão.
É, daí eu... Na Expo Direto nós vamos estar fazendo no estande do Sebrae X.
Eu vou estar lá na Expo Direto e eu vou lá ver vocês.
Ainda não tem horário, né, confirmado, mas daí nós te passamos. Uhum. E daí, no final, né, dessa apresentação, desse pitch, que eles uhum. chamam, 5 minutos... Aí eu falei, o que, que vocês querem? Eu disse, eu não quero investidor. Que a maioria vai para lá em busca dos investidores.
Investidor.
Disse, isso é uma coisa muito própria, né? E no contexto que está organizado, não tem a necessidade de uma pessoa de fora.
Eu acho que dá ciúme, né?
É, então é uma coisa muito própria, assim, né? Muito...
É, e a gente tá dando passo a passo.
Passo a passo.
Bem como tem que ser devagar para ir alcançando aos poucos também.
É, na TV tem um programa... Eu não lembro em que canal que eu vi, mas eles fazem umas propostas assim, tipo, ah, eu te dou tanto, mas eu quero tanto de participação.
É.
Eu acho que, pelo que eu tô sentindo de vocês aqui, isso é uma coisa tão pessoal que não é para ficar rico.
Não.
É para ter satisfação. Claro que se ficar, ótimo.
É ótimo, né?
É ótimo.
Também é,
mas
também
é uma coisa muito pessoal, assim, muito... Foi muito estudado isso, não é uma coisa que venha, ai, eu tô fazendo, vou atirar aqui agora, porque eu quero enriquecer. Não vi isso em vocês, óbvio que ter uma casa maior, ter uma grana sobrando, não é ruim, mas eu não vi isso em vocês, pelo menos não hoje, daqui a 5 anos é outra história. Mas é uma coisa muito, aquela coisa que está saindo assim de dentro de vocês,
isso.
Um filho que está nascendo,
é, isso.
Não sei, posso estar errada, hoje eu vejo isso, daqui 5 anos eu vou ter essa entrevista ainda, eu cobro de vocês, né, mas não sei se é bem por aí, né, mas
óbvio
igual...
que nós queremos ganhar dinheiro com o nosso
óbvio,
negócio,
né, ninguém é louco.
Mas ainda é uma coisa que nós queremos fazer isso, né, dentro do nosso planejamento, e entre...
Família.
Família, sabe?
Porque eu vejo em vocês, assim, se vocês não tivessem algumas horas de diferença no nascimento, eu diria que vocês são irmãs, né? Irmãs de alma, porque...
Mas é.
Irmãs de alma.
Nós consideramos.
Né? Briga, brigam.
Se emburra
e tal. Mas é uma coisa muito de vocês, assim. Então, eu... De verdade, eu tô orgulhosa de vocês.
É uma ideia que a gente foi amadurecendo aos poucos, né? Por algumas coisas que a gente foi passando ao longo desses anos e que... E é tão nosso mesmo que eu acho que não caberia isso.
Não caberia.
Sujeita a correr os maridos de perto de vocês ainda pra não se meterem muito. Vejo eu isso.
Mas esse gente, não. Né? O
meu, vocês dão uma relevada.
É o meu marido.
Mais ajuda, né?
Mais ajuda. Também, né?
Não, tá. E as pessoas, assim, ó, vamos dizer que tem um produtor que queira entrar em contato com vocês para adquirir muda. Agora não tem mais.
Tem, dá pra estiva, né?
É,
essa
cultivada
ainda tem muda.
Mas que diferença faz? É pré-estiva e qual é a outra?
Alve.
Na verdade, elas são praticamente iguais, diria assim. Elas são neutras, a gente diz. Por que neutras? Porque elas não respondem à condição de fotoperíodo, só temperatura. Tá? Então, em função de mudança de temperatura, é que elas vão começar a produzir né, os frutos. Então, a gente tem essas duas neutras. Só que, na verdade, elas não se diferenciam muito também na questão de produção, né, Argélia?
Talvez um sabor um pouco mais doce,
Álbum. Um pouco mais
Álbum,
doce,
né?
Álbum, e talvez a outra um pouco mais ácida.
A gente bota açúcar.
É.
Fica bom igual.
Mas pode fazer, entrar em contato pelas nossas redes sociais, né? Tem isso. Instagram, tem Facebook.
Ah, e precisamos saber como. É 3Folio, minha professora era Ieda. Eu me lembrei o nome da minha professora de biologia. Professora Ieda.
Olha, eu vou lembrar da minha.
Eu lembro da minha.
Silvana.
Viu? A gente lembra?
E a minha era a professora Mary.
Óbvio.
Isso aí.
A minha me fez odiar a biologia. 3Folio.
Tec.
Tec. Mudas.
Biotecnológicas.
Ah, biotecnológicas.
E o três fólio é porque o morangueiro é um trifólio. É. A folha do morangueiro é formada por três folíolos, então por isso que a gente deu o nome de trifólio.
Viu?
Bem é. Coisa de pesquisador, né? E por...
Olha que coisa, mente? Que coisa mais comprida. Mudas biotecnológicas. Quer dizer, que se eu tu quisesse comprar muda...
Isso é coisa de consultor, sabe? Então, nós fomos escolher o nome, ele disse que tem que ser um negócio, sim, né?
Impactante.
Impactante. Eles
bem dizem... impactante. As pessoas não vão saber dizer.
Quer dizer, é trifólio, ponto trifólio. Final.
Trifólio. Trifólio Tech. É. Não, tá beleza. Um nome bonito, um nome forte. E que podia ter escrito tri. Vai ficar três fólio.
Vai ficar também, né?
Ah, não, mas tá beleza. Pelo WhatsApp de quem? Pelo teu?
O meu ou da Rosiane? O meu é...
Vocês vão ter que botar um da empresa.
Sim, por enquanto estamos nós.
O da Angélica, qual é?
9606-6892.
92, né?
Uhum.
Esse é o da Angélica. Esse é o que eu tenho.
Sim.
É?
Uhum.
E o da Rosiane?
99970-5447.
Bom, vamos repetir, então. É 54, né?
Sim.
99606-6892 e 99970-5447. Eu vou colocar na matéria depois. E as pessoas interessadas podem já reservar para a próxima produção, porque para essa já vai terminar hoje. Que as pessoas já vão comprar. Não é?
Não, mas
as pessoas podem começar a reservar, né? Porque vai faltar. Vai faltar quem não abriu o olho.
Nós disseram, né, isso, nós tínhamos uma preocupação, né, de venda. A nossa preocupação agora mudou, é de garantir entregar.
De garantir entrega.
Isso aí.
Né? A gente espera que a reserva ultrapasse a produção, porque eu creio que uma tecnologia gaúcha, né, sim, porque é gaúcha, e que a gente está vendo que funciona, né, basta ver pela procura, e eu bem de verdade, eu fico orgulhosa disso. E se vocês, se, digamos que sobre meia dúzia de mudinhas,
uhum,
e vocês façam a planta, por gentileza acompanhem ela por fotos, pra gente mostrar depois como é que ficou, que eu sei que deve ter foto disso.
Tem, muito.
Né? Então, se vocês puderem me enviar, se vocês já têm da experimentação, que deve, sim, ter experimentação, que vocês não são bobas, mandem para cá para eu colocar na matéria.
Vamos, sim.
Eu, vocês estão voltando lá para onde vocês vão? Voltam para casa?
Sim.
Voltam lá. Se puderem me mandar, tu tem meu número, né?
Sim.
Que daí eu já coloco na matéria hoje.
Uhum.
Para as pessoas verem, acompanhar, né? Uhum. Que daí as mudinhas que ainda tem, quem sabe elas saem hoje.
Logo, logo vai ter o site também, né?
É, tá, nós estamos em processo
de construção.
De construção.
É, pra gente mostrar, né, gurias? Porque tem que mostrar.
É, e na verdade, a ideia do viveiro de muda é porque a gente não encontra aqui, né? Viveiros, isso também acho que é importante, né, de a gente argumentar que viveiros licenciados, legalizados, são muito poucos, né?
Morangueiro,
pela demanda que se tem de muda, né, no Rio Grande do Sul e no Brasil, são pouquíssimos viveiros licenciados que estão legais, né? Então, existe muita coisa clandestina, né, que o produtor compra, muda de qualquer jeito, né? Então,
não pode, né?
E sem as tecnologias,
sem as tecnologias que a gente
oferece. Que a gente
vai estar oferecendo.
É, tem que, ainda tem que fazer isso? Tem que...
Sim, tem que ter um cadastro no Ministério da Agricultura, que se chama Renazem, que é para licenciar, né, como se fosse uma autorização para a gente funcionar e para multiplicar mudas ou sementes, né, no nosso caso, mudas. Então,
mais isso.
Então, a gente já encaminhou o processo também, né? Então, está... É tudo, né?
Tudo legalizado.
Tudo legalizado, licenciado, certificado, para ser, né? Tudo.
É, até porque, né, gurias, não
vai
adianta.
Vai nos dando respaldo também, né?
Até para poder encaminhar projetos.
Exato.
Né, para ter tudo certinho. Eu, mais uma vez, gurias, eu não tenho palavras para agradecer e para parabenizar vocês por essa... E eu não vou dizer que isso seja empreendedorismo. Eu vou dizer que isso seja coragem mesmo e raça, porque ultrapassa o empreendedorismo, né? No meu entendimento, isso ultrapassa, porque tem que ter coragem hoje para fazer o que vocês estão fazendo. Vocês estão investindo numa tecnologia que é nova, né? E que poderia dar certo, como não poderia não dar.
E eu vejo também como um propósito, né? Um projeto de vida. E eu pedi desligamento, né, da universidade.
Desligamento não é licença.
Não.
Não volto mais.
Não volto mais, abri mão. Isso não foi uma decisão assim tomada de um dia para o outro, foi muito planejada, muito pensada e que veio assim, qual foi a gota d'água, né? A aprovação desse projeto no Centelha, daí
alguém
disse,
que acreditou na nossa ideia,
né? Estamos no caminho certo, então vamos abraçar, né? Fazer aquilo que eu sempre quis, talvez não tinha coragem, quero largar e voltar, né? Para aplicar de outra forma, né, toda essa qualificação que a gente tem, né?
E veja bem que tudo na vida tem um sentido, né? A pandemia mudou a vida de muita gente, de muita gente. E eu tenho certeza que a tua mudou para melhor.
Aí eu vejo, né? Estou vivendo isso, estamos, né?
Estamos. Um medinho, mas eu vejo que tu tem um pouquinho de medo ainda, mas tu tá em casa.
Sim.
Né? Tu tá em casa e veja bem o que a família de vocês também tá investindo. Já investiu a vida toda, já investiu a vida toda na educação, né? Claro que tu também colaborou, e tu também, as duas, né? Mas o investimento que foi feito nos sonhos de vocês, isso não tem valor nenhum que paga. Não tem valor nenhum que paga. E tá aí os frutos. Né?
Não, isso.
A gente sabe. Eu quero mandar um abraço para a dona Lúcia Silva, que escuta, e a dona Lúcia escuta mesmo todos os dias. Aqui tem um recado, ó. Parabéns, Mirelle, pela entrevista de hoje com essas meninas do Viver de Mudas de Morangos. Doutor não é um pronome de tratamento, sim uma conquista de mais estudos pós-formatura normal em qualquer profissão. Elas sim merecem fazer uso do DR. Estudos e mais estudos. Tá vendo? É, Rejane. Ah, tá bom. Obrigada, Rejane. Tá vendo, meninas? É aquilo que eu digo. Ó, o pessoal lá da... Deixa eu colocar eles aqui. Eu nunca coloco eles no ar. Deixa eu colocar hoje.
Bom dia. Paulo Rodrigues, Antônio Luiz. Eu e a minha esposa, Celita, temos ouvindo aí. E é muito importante essa plantação de morango, a muda de moranguinho, é uma fruta. Muito bom para essas meninas aí estarem lidando aí, e transmitindo para nós uma coisa importante para a agricultura, para a alimentação. Né? Paulo Rodrigues, Pontão do Butiá.
Seu Paulo lá do Pontão do Butiá também estão sempre ouvindo a gente.
Ah, coisa boa.
Então vocês vejam, ó, vocês estão chegando.
Bom receber, né?
Esse carinho. Então, assim, ó, vocês vejam o tamanho da importância do que vocês estão fazendo.
E é importante a gente falar também agora, me lembrei, né? Que dentro desse projeto que foi aprovado do Centelhas, ali junto com a FAPERGS, a gente tem previsão de fazer algumas formações, né?
Palestras.
Através de parcerias que vão ser feitas com a Emater, com a Escola Técnica da Campina, a gente está vendo de fazer com o Instituto Federal lá de Sertão.
Olha que legal.
De Birubá, vamos conversar com alguns que foram colegas nossos mesmo. Né?
Ou se alguém também que estiver escutando aí, né, e tiver interesse de formalizar alguma parceria nesse sentido, né?
Assim, porque é aquilo que tu...
Para levar,
expandir, né?
Tu tem que expandir.
Na verdade, é que a gente tem necessidade de divulgar e também passar esse conhecimento que a gente tem para produtores que já estão, né, na lida, como a gente fala, e os que têm intenção de entrar. Né? Então, a gente tem algumas palestras, né, que a gente está prevendo para formação ao decorrer desse período aí do projeto, né, desse ano que vem pela frente.
Eu acho que vocês vão ter mais trabalho do que as pernas vão poder aguentar. Mas eu sei que vocês...
Que assim seja.
Eu sei que vocês vão conseguir. E eu, mais uma vez, eu vou dizer que eu estou orgulhosa disso. Sabe? Estou feliz, quero agradecer mais uma vez para o Fábio. Eu tenho certeza que o Fábio está escutando, se ele não está escutando, ele vai ouvir depois, porque a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que nos trazem coisas boas. Estou grata ao Fábio por ter me indicado vocês, e sei que daqui a pouco ele vai me indicar outra pessoa que está empreendendo também. Quero agradecer muito vocês terem vindo aqui, gurias. Eu estou bem de verdade, assim, eu estou emocionada. Sabe, porque eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas o que nós temos de bom aqui. Porque a gente traz tanta coisa de fora e nós termos aqui o que a gente está apresentando hoje para a nossa comunidade não tem preço. Isso não tem preço, tem valor. Parabéns às famílias de vocês. E aí eu quero dizer à família, os antepassados, os maridos também, claro. Porque imagino que para eles também não seja fácil aguentar vocês duas, né?
Não é. Vamos ser sinceras.
Mas aos pais, aos que trouxeram vocês, tu perdeu teu pai já, tu tem o teu ainda. Uhum. Mas o teu, com certeza, quando ele tiver, ele tá muito orgulhoso.
Tenho certeza que sim.
Né? Mas a tua mãe, que também, ó, batalhou. Então eu tenho certeza, assim, ó, que o orgulho da família de vocês é imenso. Porque vocês estão fazendo o que vocês gostam, vocês tiveram apoio. Então, os pais que estão escutando, os de outras famílias, apoiem seus filhos, mas façam eles ter vontade também de voltar de onde eles saíram. Porque é aí que nós vamos ter a nossa continuidade. Eu não sei fazer o que vocês fazem, mas eu tenho o maior orgulho de mostrar o que vocês fazem, o que os filhos de vocês fazem, porque é da onde nós vivemos. Sem o campo, independente do tamanho da propriedade, independente do tamanho da cultura, verdade, nós não somos nada, gente.
Na verdade, a gente está fazendo uso de um organismo, né, no caso das micorrizas, né, um organismo que está no ambiente.
Uhum.
Né, como que foi feita essa coleta desses organismos? Até acho que é bom comentar. Né, foram coletados em solos onde é cultivado o morangueiro.
Pois
né,
é.
E foram isolados, né, identificados por espécie, esses fungos, né, inclusive indicando em qual cultivar eles estavam colonizando. Então, na verdade, esses fungos eles estão no ambiente. E cerca de 90% das plantas fazem essa associação com eles. Então, por que não trazer isso, né, de forma isolada para a gente poder colocar ele como uma biotecnologia, né? Então, que já foi testada e que
é comprovado que dá certo,
né? Então, tornar tudo que é feito, né, mais sustentável, né, utilizando as ferramentas que estão disponíveis no próprio ambiente.
E que nós temos aqui, mas faltava a doutora e a pós-doutora catarem ali, né? Alguém tem que fazer. E que seja a gente da terra, né? Gurias, os microfones estão à disposição de vocês. Eu chamo de gurias porque vocês são umas crianças perto de mim, né? Mas eu vou seguir chamando de gurias sempre. Está à disposição de vocês aí para o que vocês quiserem colocar, por gentileza.
Na verdade, né, agradecer, né, pela oportunidade e de contar a nossa história, eu acho, né? Porque as pessoas também, né, é fácil, às vezes, julgar, né, a Rosiane porque estudou e foi plantar morango, a Angélica porque estudou e voltou embora. Muito disso, então,
é muito talvez, normal isso.
Não se conhece a trajetória, não se conhece os bastidores,
os
né?
Motivos, né,
então eu acho que foi uma oportunidade, além da promoção da empresa, né, disso, de também contar um pouquinho da nossa trajetória pessoal, né, e agradecer, né? Acho que muita gratidão.
Que quem está querendo voltar, que volte.
Que volte, né?
Não é feio pegar no cabo da enxada.
Não, eu acho, né, que... Eu até comento em casa, né? Por que eu não fiquei antes? Eu disse, mas...
Não ia ser a mesma coisa.
Não ia ser, porque eu não ia ter a qualificação que eu tenho, a bagagem que eu tenho, e eu não ia saber trabalhar as coisas da forma que hoje a gente se sente, né, a Rosiane também capacitada para isso. Então, não é feio você estudar e retornar, que vai vir com conhecimentos para trabalhar e ganhar dinheiro também, né? Essa preocupação grande da grande maioria. Se você se qualifica, você pode voltar a trabalhar de forma diferente e ganhar tanto dinheiro quanto você ser funcionário.
E o mais importante é fazer o que gosta.
E fazer o que gosta.
Feio mesmo é tu sair do campo, ir para a cidade, fingir que estuda e viver às custas de quem ficou lá, ó,
suando.
No sol, suando. É. Isso sim é feio. Eu falo isso sempre. Eu não tenho vergonha de falar. Feio é quem fica vivendo às custas da mãe e do pai que estão lá no sol, né? Faça chuva, faça sol, tirando leite de vaca, como eu vejo um monte aí, né? Usufruindo.
E tem muitos,
ui,
né?
Ui, como tem. Vocês estão de parabéns, meninas. Isso não é feio, não. Até porque vocês estão melhorando a vida, né? Melhorando a vida de quem está lá no campo também.
Isso.
Então?
Esse é o propósito, né? Trazer e fomentar também, né? Que até nós fizemos junto com a Emater de Campos Borges, né? Um momento onde trouxemos produtores e pessoas com interesse, né, na cultura, para fomentar, mostrar que o morango é uma cultura que é rentável, né, e que pode ser uma alternativa para diversificação dentro das propriedades também.
Quem sabe,
pequenas propriedades.
Das pequenas, principalmente, né?
É, quem sabe, né? Se bem que quem tem preguiça de trabalhar, vai ter preguiça de trabalhar com qualquer coisa.
É, o que a gente ocupa, pensa, ah, mas dá trabalho, né? Né?
Tudo
mas,
que tu faz que não dá trabalho.
Né? Dá trabalho, mas...
Viver às custas de pai e mãe trabalhando na lavoura...
É, não dá trabalho,
não dá trabalho. Mas mais uma vez, gurias, assim, ó, eu quero agradecer muito a vocês e dizer que a língua do povo não tem osso. Querem falar, falem, daqui a pouco vocês estão aí... E olha, boto fé, daqui a pouco vocês estão aí gerando muitos empregos, muitos mesmo, e aí eu espero que esses que falaram que vocês estudaram e voltaram, eu não sei para que foram estudar e voltar, esses vão ter muito o que pensar depois, né? Então... Isso a gente não dá bola.
É, aprende-se com o tempo, né? A maturidade. Até um filtro, assim. Que...
Exato. Exato. E daí, às vezes, fica tarde, né?
É.
Mas vocês são novas ainda. Uma tem 39, a outra tem 39, então...
E algumas horas.
Bom, eu conversei aqui e estou muito satisfeita, muito feliz com a Angélica Riolon da Costa, bióloga com doutorado em agronomia, com DR maiúsculo, Rosiane Castaldi da Costa, bióloga com doutorado em agronomia, com DR. 2DR, né? 2DR.
Vamos dar um mérito.
Que são sócias proprietárias da Trifólio Tech Mudas Biotecnológicas. E que daqui a pouco eu vou ter que agendar com elas, com secretária e tudo, para poder fazer uma entrevista dessas. Aí de vocês que não me atendam.
Não vamos pensar, né?
Gurias, mais uma vez, sucesso para vocês. Muito obrigada. E transmitam, que eu acredito que as famílias estão escutando, mas transmitam parabéns às famílias. Aí vou dizer aos antepassados que conseguiram fazer duas filhas assim extremamente de garra e que não desistem dos sonhos. Transmitam um abraço bem carinhoso e sorte para os maridos.
Agradeço
pela oportunidade.
Não imagina. Transmitam sorte para os esposos, isso sem dúvida nenhuma.